Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. Temos uma iniciativa legislativa do PS relativa a uma Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital para distribuir. Pergunto quem é que se disponibiliza para a elaboração do respectivo relator. O Sr. Deputado José Manuel Pereira está disponível? Muito obrigado, Sr. Deputado. Interpreto o sentido unânime da aprovação da nomeação do relator. Ora, relativamente aos pareceres, nenhum dos pareceres em condições de ser apresentado hoje conta com a presença do respectivo relator, de onde passaríamos diretamente ao ponto 5 para a ratificação das votações judiciárias quanto ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. Tenho a indicação de que a proposta de lei número 125 estaria em condições de ser ratificada, a respectiva votação judiciária. Sr. Deputado André Neto, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para ratificar a proposta de lei 125, mas também um novo texto, parte do novo texto relativamente à proposta de lei 120, que foi também já discutida algumas normas e, portanto, que o Grupo de Trabalho entendeu alterar e que já haviam sido ratificadas aqui em sede da primeira comissão. E, portanto, aquilo que solicitava era que fizéssemos uma nova votação, ou seja, uma ratificação de parte do texto que foi discutido e no fundo, votado novamente em sede do Grupo de Trabalho. Relativamente à PPL 120. Creio que os serviços têm essa informação.
Temos essas indicações. Portanto, começaríamos pela ratificação do CD25 e abordaríamos de seguida as alterações as três alterações à proposta 120. Certo? Então, relativamente à ratificação da proposta de lei número 125 e respectivas votações iniciárias, pergunto se há algum pedido de intervenção. Não havendo, damos como ratificadas as votações iniciárias do respectivo grupo de trabalho. Relativamente às propostas de alteração do artigo da proposta de lei número 120, quem é que pretende fazer a respectiva apresentação? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, muito telegraficamente, fundamentalmente trata-se de três questões. Uma primeira, resultante de pareceres recebidos, já concluídos os trabalhos da primeira volta do Grupo de Trabalho, dando nota de algumas questões que poderiam ser aprimoradas. A primeira diz respeito à definição do âmbito de aplicação. Havia uma dúvida quanto a uma das alíneas que remetia, ou podia erroneamente remeter para uma aplicação extraterritorial da lei de execução, quando na realidade o que se pretendia apenas era assegurar que os dados na posse das autoridades consulares são regulados pela lei em causa, pela presente lei, e portanto, nesse sentido, é uma clarificação do âmbito para que não exista confusão quanto à potencialidade de aplicação extraterritorial. Portanto, são apenas os dados na posse das autoridades consulares às quais se vai aplicar a lei portuguesa. Uma segunda questão dizia respeito à tentativa de não cristalizar excessivamente as soluções da lei, não fazendo referência expressa a mecanismos tecnológicos específicos no que diz respeito à autenticação do consentimento de menores, removendo referência expressa à chave móvel digital e ao cartão de cidadão, uma vez que podem eventualmente ficar desatualizados, não fazendo sentido que a lei mantenha soluções tecnológicas que neste momento são atuais, mas podem deixar de ser, e portanto substitui-se apenas por uma referência genérica a meios tecnologicamente adequados. E finalmente a última, prende-se com uma clarificação igualmente relevante quanto à produção de efeitos e à não abertura de um segundo prazo ou de um novo prazo para renovação de consentimentos, vigorando e prevalecendo os que se aplicaram na altura de entrada em vigor do próprio RGPD, e portanto é a supressão do número 2 do artigo qualquer coisa, troca o passo que eu não tenho à frente, mas é a última alteração, número 2 do artigo 61, que deixaria de fazer sentido no quadro, que não faz sentido no quadro de uma produção de efeitos e de uma migração no regime transitório que já teve lugar. Portanto, todas foram consensuais no grupo de trabalho e, portanto, a ideia é que completem o acervo do que já votávamos aqui na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Prestado o esclarecimento, pergunto se há alguma objeção à ratificação destas três propostas de alteração. Não havendo, damos então por ratificada. Sr. Deputado André Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para referir e dizer que este grupo de trabalho realizou uma série de reuniões, de audições, fez uma ampla discussão, e eu penso que é daqui de realçar, independentemente de algumas divergências que entretanto se mantiveram, que existiu em larga escala também um largo consenso relativamente à maior parte das matérias e, portanto, uma enorme abertura por parte de todos os grupos parlamentares. Parece-me que devia deixar registado enquanto coordenadora deste grupo. Muito obrigada.
Muito, muito obrigado, Sra. Deputada Andréa Neto. Vamos passar a... chegou. Verifico a chegada do Sr. Deputado António Gameiro. E pergunto se está em condições de apresentar o RASI. Muito bem. Então, regressamos ao ponto 4 e tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro para a apresentação do parecer sobre o relatório anual de segurança interna do ano passado.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O relatório anual de segurança interna, da análise que pudemos fazer, sendo o mais objetivo possível, transpondo aquilo que era essencial para que, do ponto de vista do conhecimento dos seus deputados e do escrutínio do próprio relatório, fosse mais denso e mais profundo possível, foi, sobretudo, escrito, mantendo no essencial a estrutura e densidade analítica dos anos anteriores, alicerçado em 6 capítulos: a caracterização da segurança interna, as ações, operações e exercícios do âmbito da segurança interna, as infraestruturas e equipamentos, cooperação internacional, medidas relativas e orientações estratégicas para 2019. Em termos de criminalidade geral participada, em 2018 registou-se um número total de 333.223 participações, que representa uma redução de menos 8.727, portanto menos 2,6% de participações face ao ano anterior. Nestes últimos 3 anos registaram-se menos participações desde que há este tipo de registro. Também enfatizo mais à frente que também há a questão da ação pró-policial, que diminuiu, e portanto é natural que, eventualmente, havendo menos patrulhamento aqui, menos patrulhamento acolá, que isso também se possa refletir num determinado percentual de participações, que por certo não será significativa. Entre a criminalidade mais participada destacam-se 18 mil participações em 4 tipos de crimes, furto de veículo motorizado, ofensa à integridade física voluntária simples, violência doméstica contra cônjuge ou análogos, que está e continua muito alta, mais de 22 mil participações nesta matéria, e condução de veículo com taxa de álcool superior a 1,2 gramas, continua também persistentemente acima das 18 mil participações. Do ponto de vista da distribuição geográfica, as principais reduções verificadas foram no distrito da Guarda, Vila Real, Coimbra e Évora, e as maiores subidas em Beja, Leiria e Porto. O RASI tem ainda forte análise distrital, que mantém de forma desagregada por concelhos, que é muito importante verificar e que se deixa aqui nota, e nos grandes grupos, por grandes categorias criminais, registra-se praticamente uma redução em todas as categorias, nomeadamente quanto ao património, crimes contra as pessoas e crimes contra a vida em sociedade, sendo que nestes a descida é de maior, ou a redução é maior, de 16%. Quanto à criminalidade violenta e grave, apresenta-se também a menos 1.322 participações que no ano anterior, menos 8,6, confirmando a redução contínua dos números para os números mais baixos de sempre, desde o ano 2015, portanto, apresenta-se aqui o mapa de 2003-2018 relativamente à criminalidade violenta e grave participada. No que concerne às principais variações de 2017 para 2018, menos 18% de roubo posticão, menos 9,4% de roubo na via pública, roubo a edifícios comerciais, também baixa mais 18%, rapto, sequestro e tomada de reféns e outros. Do ponto de vista das subidas, o RASI destaca os casos de extorsão, mais 46%, roubo a residências, mais 6%, homicídio voluntário consumado, mais 34%, e violação, mais 3,2%. Portanto, destacaria aqui os casos de extorsão, mais 46%, e o homicídio voluntário consumado, mais 34%. Que são números a sublinhar e que nos devem preocupar. Do ponto de vista da criminalidade participada em resultado da proatividade policial, como disse há pouco, apresentam-se o número de 43.568 participações, o que representa uma descida de 3,5% face a 2017. No capítulo de violência doméstica, que também enfatizei há pouco, o número de participações baixa relativamente a 2017, menos 0,8%, mas o RASI 2018 apresenta dados relativos às vítimas em que as mulheres continuam a representar 78,6% e os homens 21,4%, e sob os inquéritos instaurados, dos quais 14,4% resultam em acusação e 65,5% em arquivamento. Portanto, são dados que impressionam qualquer cidadão e, sobretudo, aqueles que, como nós, temos feito aqui um trabalho legislativo, de debate político, aprofundando a defesa da igualdade e da estabilidade das relações humanas, que não nos deviam levar a números tão drásticos quanto estes. Do ponto de vista da imigração ilegal, o RASI assume que Portugal esteve sob pressão migratória direta, como destino e também direta, quanto ao destino final. Quando o destino final configura outro Estado europeu, funcionando como plataforma de entrada na União Europeia, destacando, quanto aos fluxos tradicionais de imigração, a preponderância de cidadãos originários do Brasil, Angola, Paraguai e Guiné-Bissau. Na sinalização de vítimas de tráfico de pessoas, o RASI aponta para 203 vítimas, o que representa um aumento de 16% quando comparado com os dados de 2017. Nos crimes relativos a estupefacientes, os dados estatísticos apresentam e demonstram o crescimento contínuo do número de participações, com um aumento global de 3,1% em 2018, com um volume total de mais de 8.466 participações. É de enfatizar também a evolução positiva no que concerne à criminalidade grupal e delinquência juvenil, com uma redução continuada nos últimos anos, com menos 8,7% na delinquência juvenil, que é um bom número, e menos 4,5% na criminalidade grupal verificada em 2018. No que concerne aos dados globais sobre a investigação criminal, o RASI apresenta dados comparativos, dos quais se assinalam especialmente os aumentos verificados face a 2017. Portanto, os inquéritos iniciados aumentam de 438 mil para 443 mil, os concluídos de 430 mil para 446 mil, quer dizer que os serviços são ser eficazes, os acusados mantém sensivelmente o mesmo número de acusados, embora haja mais 156 acusados em 2018, e os processos arquivados aumentam de 341 mil para 357 mil. Portanto, temos aqui os dados do arquivo também a crescer. Gostava ainda de sublinhar as questões das ameaças globais à segurança, cuja análise sintetiza no RASI que após um período de 2013 a 2016 de sustentado aumento de ameaça terrorista à União Europeia, de dupla indução interna e externa, no biênio 2017-2018, a maioria dos fatores de risco geraram-se internamente, mercê do proselitismo e dos processos de radicalização de jovens extremistas europeus, particularmente aqueles que não conseguem deslocar-se para palcos de conflitos. Quanto às ações, operações e exercícios no âmbito da segurança interna, da atividade desenvolvida em 2018, podem destacar-se os seguintes dados. 58.655 ações realizadas no âmbito de eventos esportivos, implicando mais de 234 mil elementos, 27.530 ações que envolveram 74.500 efetivos em manutenção e reposição de ordem em zonas urbanas sensíveis, 6 incidentes tático-policiais que se reportaram a um sequestro e 5 situações de indivíduos barricados, das quais resultou 5 suspeitos detidos e um indivíduo morto, 13.961 intervenções e 26.121 indivíduos fiscalizados no âmbito de ações de fiscalização à segurança privada, acréscimo de mais 586.198 no âmbito de contraordenações tributárias detectadas num total de 5 milhões e no âmbito de ações de combate à fraude e evasão fiscal, de atividade de investigação criminal e de investigação e de intervenção contranacional, constata-se um aumento de mais 68,5 milhões nos montantes apurados. Não está aqui ainda aquela célebre operação de 2019, de mandar parar as pessoas na via pública. Portanto, os números ainda estão baixos. No âmbito das ações inspectivas e fiscalizadoras de combate à fraude, evasão fiscal, aduaneira e tráficos ilícitos, foi possível o apuramento de montantes propostos para cobrança de 1,8 mil milhões de euros. Portanto, 1,8 mil milhões de euros. Quanto à atividade de segurança alimentar e económica, destaca-se o aumento das apreensões decorrentes de ações conjuntas com forças de segurança e organismos congéneres. E tem aqui um quadro que demonstra esse trabalho. Nas ações de fiscalização relativas a armas e explosivos, foram realizadas 8.300 ações, incluindo fiscalizações, buscas e ações de sensibilização. E, relativamente ao controlo e afastamento de estrangeiros, em 2018 foram instaurados 780 processos de expulsão administrativa, proferidas 672 decisões, das quais 364 foram arquivadas. No total, foram afastadas 36 pessoas do território nacional, de acordo com a tabela também que se inclui no relatório. O RASI sinaliza também um aumento do número de pedidos de nacionalidade, com um total de 41.234, o valor mais elevado dos últimos 8 anos, portanto, 2011-2019, neste caso, 2010-2018, temos o número mais alto de pedidos de nacionalidade e, portanto, há um outro conjunto de dados neste ponto que eu não vou sublinhar, mas sublinharia que o RASI também sinaliza a criação da nova Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e já tem uma tabela sobre a atividade relacionada com animais de companhia, de acordo com a lei aprovada na Assembleia da República. Depois, em matéria de resultados no combate aos incêndios florestais em 2018, apresenta-se dados que revelam subidas em termos operacionais e redução em ocorrências e área ardida, quando comparado em média com os últimos 10 anos. Portanto, nem sequer é com o ano do flagelo máximo de 2017, com a média dos 10 anos, e portanto temos aqui o número de ocorrências baixou de 17 mil para 12 mil, a área total ardida de 508 mil hectares para 41 mil, e portanto temos de facto tivemos um ano mais calmo desse ponto de vista. Na segurança rodoviária, de registar no capítulo da sinistralidade o aumento residual do número de mortes e do total de acidentes e a redução do número de feridos graves e leves, portanto há aqui uma diferença de vítimas mortais de 2, mas há, em termos de acidentes, mais cerca de 2.100 acidentes. Também, se calhar, há mais carros a circular, não sei. O número de autos de contraordenação rodoviária em 2018 apresentou uma subida de 737 mil processos de contraordenação, portanto, mais 75% de processos de contraordenação por contraordenação rodoviária. Portanto, um total de 1,7 milhões de autos em 2018. O RASI apresenta também a evolução do registro dos crimes rodoviários, que evidencia uma redução tendencial face aos últimos anos, a partir de 2015. Em matérias de ilícito em ambiente escolar, são também apresentados dados que retratam uma evolução positiva em comparação com o ano letivo anterior, menos 9,1% de ilícitos em ambiente escolar. No âmbito da cibersegurança, registou-se um aumento do número de incidentes, que são conhecidos alguns. Relativamente à evolução da população prisional, verifica-se por terceiro ano consecutivo, com um total de 12.867 reclusos, uma redução do número de reclusos, com uma diminuição de menos 573 face a 2017, e sob o número de efetivos das Forças de Serviço de Segurança em 31 de dezembro de 2018, verificava-se um saldo positivo com um total de ingressos de 1.464 entradas e 1.290 saídas, que desjunta a tabela retirada do próprio RASI. As infraestruturas e equipamentos demonstram, do ponto de vista das indicações tabulares, um conjunto de investimentos, uma vez que estamos no segundo ano ou no primeiro ano completo da execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, e portanto encontramos aqui ainda um nível de execução orçamental nos 61%. E portanto não me vou pronunciar mais sobre isso, pois se os deputados quiserem abordar estas questões. Quanto à cooperação internacional, também não me vou debruçar, uma vez que é a matéria normal, decorrente daquilo que tem sido o reforço do acompanhamento das matérias e das componentes de equipas multidisciplinares, quer na prevenção, quer no combate à criminalidade no âmbito da União Europeia e outras organizações. E quanto às orientações estratégicas, para finalizar, em 2009 aquilo que nos limitámos foi a transferir para aqui essas mesmas orientações estratégicas, não dando opinião. Sr. Presidente, concluo que o relatório anual de segurança interna relativo ao ano de 2018, apresentando uma redução geral da criminalidade em menos 2,6%, face a participações do ano anterior, aduzido de todas aquelas que eu já aqui pronunciei, se encontra em condição de poder ser analisado pelos seus deputados e, se aprovado o relatório, vir a ser discutido no plenário da Assembleia da República. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, que agradecer ao Sr. Deputado Relator. O relatório é factualmente descritivo e fidedigno relativamente ao essencial daquilo que está no RASI. O RASI é um documento bastante grande. A primeira coisa que gostava de assinalar relativamente ao RASI propriamente dito é que, embora o Sr. Deputado Relator não o tenha expressamente referido, penso que há mais um passo positivo na forma de sistematização do RASI, de acordo com sugestões que tinham sido feitas em anos anteriores já, e nesse sentido felicitar também a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, que é quem é responsável pela arrumação e pela ordenação de todo o conteúdo deste relatório anual. Tem vindo a evoluir no sentido positivo, embora ainda haja alguns aspectos que, do nosso ponto de vista, carecem de alguns melhoramentos, mas isso é normal, é a evolução normal das coisas. Relativamente ao relatório propriamente dito, independentemente de felicitar o Sr. Deputado Relator pela fidedignidade descritiva que faz do relatório, tenho pena que não tenha feito uma abordagem um bocadinho mais politicamente mais substantiva ao conteúdo do relatório, nomeadamente porque há dois aspectos, principalmente dois aspectos, que eu acho que esta Comissão tem a obrigação de analisar com algum detalhe. Um tem que ver, naturalmente, com o resultado das orientações estratégicas que o próprio RASI impõe a si próprio. Ou seja, a parte final dos RASIs, o RASI tem uma parte que é um relatório factual daquilo que se passou em termos da segurança interna no ano em causa, e depois tem, da responsabilidade do Governo, que é quem elabora e aprova o RASI, tem, naturalmente, com base nesse balanço, tem a definição de um conjunto de orientações estratégicas que, no fundo, são medidas de política que o Governo, que o Estado, se propõe a atingir para, enfim, corrigir ou fazer evoluir positivamente esse balanço de ano para ano. Ora, eu penso que a Assembleia da República, no papel de acompanhamento que faz e na apreciação do relatório que é feito aqui nesta Comissão e no plenário, a Assembleia devia deter-se com algum cuidado na apreciação, no balanço a fazer, do resultado do sucesso ou insucesso das orientações estratégicas que foram definidas pelo próprio Governo. Até porque assim melhor se cuida de saber porque é que factualmente as coisas evoluem num determinado sentido e como é que é possível definir políticas públicas para corrigir ou inverter algumas tendências negativas e melhorar ou reforçar outras que sejam positivas. E nesse aspecto, noto que, já tinha feito esta observação o ano passado, noto que no relatório desta Comissão não há a preocupação de fazer esse, com algum cuidado, fazer um bocadinho essa apreciação do resultado das orientações estratégicas, que, repito, é o próprio Governo que se impõe a si próprio e, portanto, é um balanço que devia ser feito. Devia e deve ser feito. No próprio RASI, o próprio RASI deveria, na parte das orientações estratégicas, antes de definir as novas para 2019, deveria ter, a transparência de fazer um bocadinho o balanço do sucesso ou insucesso das orientações definidas para o ano em apreciação. A segunda questão, naturalmente, tem que ver com a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos, porque trata-se de uma lei aprovada nesta Assembleia da República que tem metas objetivas, quantitativamente definidas em termos orçamentais, e é preciso, do nosso ponto de vista, é preciso que a Assembleia da República tenha um cuidado particular na apreciação da execução dessa mesma lei de programação. Ora, embora o Sr. Deputado Relator, e bem, transponha aqui para o relatório os quadros que constam do RASI, mas não faz minimamente uma análise desses quadros. E da análise desses quadros constata-se, por exemplo, que o grau de execução em 2017 e 2018, numa área tão importante que até tem que ver com o título da própria lei, que é as infraestruturas das forças de segurança, a execução está abaixo dos 10% nos dois anos, o que é uma coisa, do nosso ponto de vista, completamente inaceitável e que, pois resulta naquilo que resulta em termos do estado da arte das infraestruturas das nossas forças de segurança, com queixas permanentes por parte, quer naturalmente dos profissionais dessas forças de segurança, quer depois também da operacionalidade que daí resulta. O mesmo se diga relativamente aos veículos e por aí fora, porque onde se constata sistematicamente, se compararmos os RASIs de 2017, 2018, 2019, é que o grau de execução é sempre baixíssimo e a previsão para o ano em curso é sempre altíssima, que depois, quando vier o RASI de 2019, vem-se a verificar que não foi bem assim. Ora, este balanço, com algum detalhe, penso eu que é também a obrigação política, digamos assim, da Assembleia da República, e tenho pena que o Sr. Deputado Relator tenha optado por uma versão meramente descritiva e não tenha omitido, digamos, esse balanço. Duas notas apenas mais, já não relativamente à estrutura e sistematização desta matéria, mas relativamente a preocupações que o Sr. Deputado Relator e bem citou já algumas delas, como por exemplo a questão do aumento perfeitamente anómalo dos homicídios, o que não pode deixar de preocupar as autoridades, é como já foi aqui explicado pelo Sr. Ministro da Administração Interna, tivemos a oportunidade na última audiência regimental de lhe colocar a questão. Também o próprio Governo necessariamente está preocupado com isto e já mandou fazer uma análise detalhada sobre as razões, caso a caso, deste crescimento anómalo. Mas não posso deixar de referir que acho, no mínimo, um bocadinho, enfim, discutível aqui no parecer, relativamente à segurança, à sinistralidade rodoviária, onde, infelizmente, o ano 2018 confirmou a inversão de tendência que já se tinha, mas podia ter sido um pico apenas, já se tinha notado em 2017 relativamente à década anterior, deixou de haver uma inversão, um abaixamento dos mortos nas estradas nacionais para voltar a haver um crescimento. E aqui o relatório diz de uma forma, enfim, que há um aumento residual das mortes nas estradas. Eu acho que, quer dizer, era um bocadinho escusado. Acho que se é para ser descritivo, então ponha-se só a descrição. Porque a ter-se algum comentário não é dizer que há um aumento residual, é dizer que infelizmente confirmou-se a inversão da tendência da última década e nas estradas portuguesas morre-se mais, morreu-se mais em 2018 do que em 2017 e significativamente mais do que nos anos anteriores, invertendo a tal tendência. A última nota é relativamente aos efetivos das forças de segurança. De facto, há razões de relativamente a 2018, pelo primeiro ano nesta legislatura, houve um aumento, houve mais ingressos do que saídas no conjunto das forças de segurança, necessariamente o que é uma medida de política que se aplaude, ou no mínimo que se entende positiva, mas falta dizer que, olhando para o conjunto da legislatura, no final de 2018 estamos com menos efetivos globais nas forças de segurança do que no final de 2015. Ou seja, o saldo da legislatura continua negativo. Houve uma inversão em 2018, de facto, relativamente ao saldo entre entradas e saídas, mas o saldo global dos efetivos é negativo ao longo da legislatura até ao final de 2018. E isso não pode deixar de ser uma nota que deve também ser aqui assinalada, porque, enfim, porque isso depois tem outras consequências e outras leituras para efeitos de definição das políticas de segurança.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não registro outros pedidos de intervenção. Sr. Deputado António Gameiro.
Presidente, só muito graficamente, relativamente às orientações estratégicas, de facto, falta essa análise, mas o próprio relatório não o faz. Eu acho que era uma recomendação que se podia fazer, que houvesse, relativamente aos objetivos definidos, uma avaliação do próprio sistema da Secretaria Geral de Segurança Interna, que avalia o sistema sobre aquilo que o Governo conseguiu ou não, uma vez que é até uma autolimitação proposta pelo Governo e que, a meu ver bem, e os Governos têm que ter a política de segurança definida por objetivos. Quanto à lei de programação, eu não a desenvolvi muito, de facto, porque ela, o relatório tem um vastíssimo número de considerações sobre as empreitadas, etc., que me pareceu que não devia transpor para aqui, sendo certo que o Governo assume nesta fase que mais de 268 milhões dos 441 já estão comprometidos. E, portanto, tem uma execução neste momento à volta dos 125 milhões de euros em 2 anos. O que quer dizer que, a continuarmos assim, no ano 2021 para 22 já teremos dificuldade em ter lá dinheiro, de acordo com a lei, para poder fazer face ao quadro financeiro que foi estabelecido na sua delimitação. Mas o que é verdade é que a execução, apesar de ter aumentado e de se notar no terreno esse investimento, eu no meu distrito tenho neste momento dois quartéis da GNR, uma esquadra da PSP em construção, os quartéis estão prontos para serem inaugurados agora por estes dias, portanto nota-se isso, nota-se mais carros, nota, mas de facto a execução continua baixa, portanto precisamos de melhorar. E quanto a estas questões dos homicídios, de facto, e também contra as mortes, eu não quis enfatizar, é residual porque de facto é lamentar que tenha havido mais duas mortes e que, do ponto de vista da tendência, eventualmente ela se possa ter invertido, mas inverte-se por duas mortes, quer dizer, bastava, se soubéssemos qual era em percentual de tráfego no país, qual era o percentual de tráfego no país em 2017, 2016, 2015 e 2018, se calhar as condições económicas de baixo desemprego e tal, se calhar melhorou a condição de alguns que começam a andar mais de carro, e isso, e portanto, mas o que é verdade é que do ponto de vista factual temos mais duas mortes, por isso foi, disse residual, se essa for uma questão. Para mim não é nenhuma questão, porque é demonstrado, se fossem mais 20 mortes, claro, residual ou ligeiro, mas não levanto nenhuma questão relativamente a isso.
Portanto, o Sr. António Gameiro está disponível para retirar o residual e para inserir uma recomendação ao Governo no sentido de contemplar a avaliação da execução ou do cumprimento das orientações estratégicas, não é? Não tenho outros pedidos de intervenção, portanto vou colocar à votação, com estas alterações, o relatório apresentado pelo Sr. Deputado António Gameiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade, com o nosso agradecimento ao Sr. Deputado António Gameiro pelo trabalho realizado e pela respectiva apresentação nesta sessão. E, prosseguindo neste sentido regressivo na ordem de trabalhos, passaríamos então ao ponto 3 para ouvirmos a Sra. Deputada Sandra Pereira, que vai apresentar o seu parecer relativamente ao projeto de lei do PAN quanto à obrigatoriedade dos agressores sexuais a frequentar programas de reabilitação. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O deputado único do PAN tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, em 10 de abril, o projeto de lei 1191, 13ª, 4ª, que obriga todos os agressores sexuais à frequência de programas de reabilitação. Sob o título Obriga todos os agressores sexuais à frequência de programas de reabilitação, a presente iniciativa pretende introduzir alterações ao número 4 do artigo 54 do Código Penal, que tem por epígrafe plano de inserção social e se encontra sistematicamente inserido na secção 2, suspensão da execução da pena de prisão, do capítulo 2 do título 3 do livro 1 do referido Código. Fundamenta o proponente apresenta alteração tendo por base um enquadramento estatístico da prevalência dos crimes sexuais, sustentando-se em dados estatísticos constantes do relatório de segurança interna RASID 2017, nem propósito estamos aqui a falar imediatamente à discussão do RASID 2018, bem como do relatório da Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia, intitulado Relatório sobre a Violência de Género. Sr. Presidente, ambos os relatórios denunciam que a violência de género é perpetrada maioritariamente pelos homens sobre as mulheres, e isso também foi aqui falado na apresentação do RASID 2018, e sobre as meninas. Inclusivamente o relatório sobre a violência de género contra as mulheres afirma mesmo que 35,6% das mulheres em toda a União Europeia diz já ter sido vítima de algum tipo de violência sexual. No entender também dos proponentes, a condenação pela prática de crimes sexuais, de uma forma geral, tem culminado na suspensão da execução da pena como pena substitutiva da prisão efetiva. O proponente dá também relevância à reincidência evidenciada nos crimes sexuais, assumindo que é seu propósito preveni-la, sustentando-se em números fornecidos pelo Ministério da Justiça em uma resposta por si colocada. Segundo o Ministério da Justiça, existem 5.283 titulares de registro criminal com pelo menos uma condenação por crime sexual e destes, 239 foram condenados por mais do que uma vez pela prática deste tipo de crimes. Mais refere o proponente que face a uma conjuntura onde grande parte destes crimes de cariz sexual não desemboca na aplicação de penas de prisão efetiva, seria, na opinião dos proponentes, importante abarcar todos os agressores sexuais no que tange ao acompanhamento técnico por via da administração de programas de reabilitação, ainda para mais considerando que não existe qualquer registro estatístico fidedigno quanto ao fenómeno de reincidência neste tipo de crimes. Afigura-se-nos, assim, por mais do que evidente, que é intenção do PAN, através deste projeto de lei, alargar a todos os agressores sexuais o acompanhamento técnico mediante a sua sujeição a programas de reabilitação. A iniciativa é composta por três artigos, dizendo o primeiro respeito ao seu objeto, o segundo às alterações propostas ao número 4 do artigo 54 do Código Penal e o último à sua entrada em vigor. Dispõe atualmente o número 4 do artigo 54 do Código Penal o seguinte: nos casos previstos no número 4 do artigo anterior, o regime de prova deve visar em particular a prevenção da reincidência, devendo para o efeito incluir sempre o acompanhamento técnico do condenado que se mostre necessário, designadamente através da frequência de programas de reabilitação para agressores sexuais de crianças e jovens. E o PAN propõe, então, a substituição da referência a condenado por arguido e a retirada do inciso final de crianças e jovens, pretendendo, com esta última alteração, como já disse, ao alargar o âmbito de previsão subjetiva desta norma, que dessa forma passaria a abarcar os agressores sexuais tout court. Depois, Sr. Presidente, há aqui um enquadramento parlamentar, porque há uma série de iniciativas, as quais eu passo aqui a citar, que estão no Grupo de Trabalho de Violência Doméstica, que têm uma relação conexa, e de referir sobre isto que o parecer da Procuradoria-Geral da República refere-se a estas iniciativas também e sugere também uma redação para este 54, número 4, com o objetivo de sintetizar as pretensões de todas as iniciativas legislativas que estão aqui em apreciação, e que são conexas e, nos termos da nota técnica, os próprios serviços recomendam que este projeto de lei seja discutido nesse grupo de trabalho por haver matérias que lhes são estreitas e conexas. Depois, Sr. Presidente, relativamente à opinião da relatora, eu não tenho por hábito dar opinião, mas neste caso, e não obstante ser facultativo, vou emitir a opinião, uma vez que acredito que existam fundadas dúvidas para crer que as intenções do proponente não são prosseguidas através da redação que nos é proposta. Como já disse atrás, da leitura do preceituado, bem como da análise das motivações e fundamentos do presente projeto de lei, e até mesmo do próprio título, pode inferir-se com razoável certeza que o propósito do proponente mais não era do que estender a sujeição à frequência de programas de reabilitação a todos os agressores sexuais, que não apenas os de menores. Porém, somos em crer que a redação que nos é proposta, por si só, não é capaz de atingir tal desidrato. Ora, vejamos, a redação proposta, salvo melhor opinião, sem a consequente alteração do artigo 53, número 4, é vazia, porque não alcança os efeitos pretendidos pelo autor. Alargamento a todos os agressores sexuais, em face da remissão que o próprio artigo objeto de alteração faz de forma expressa para o artigo anterior, é exatamente o artigo 53, número 4 do Código Penal, que consagra a aplicação daquele apenas a agressores de vítimas menores. Dito de outro modo, o artigo 54, número 4, que é objeto aqui da alteração, não se refere ao âmbito de previsão subjetiva, pois este vem definido no artigo 53, número 4, para o qual aquele remete expressamente e que determina a sujeição a regime de prova dos condenados por crimes sexuais contra menores. Tal conclusão tem apoio desde logo na própria epígrafe do artigo 54, Plano Social de Reinserção, sendo que o artigo que regula a suspensão com regime de prova é exatamente o artigo 53, número 4, que expressamente determina que o regime de prova é sempre ordenado quando o agente seja condenado pela prática de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual cuja vítima seja menor. Quer isto dizer que o condenado, na nossa opinião, a que se refere o atual número 4 do artigo 54 e a quem se exige que o regime de prova deve incluir sempre o acompanhamento técnico que se mostre necessário, é nem mais nem menos o condenado por crimes sexuais contra menores por força daquela remissão. Parece-nos, portanto, que é em relação a estes condenados e só a estes que se aplica a possibilidade, designadamente, de frequência de programas de reabilitação para agressores sexuais de crianças e jovens. E, em conclusão, não faz qualquer sentido para a persecução dos objetivos enunciados pelos autores, a nosso ver, esta proposta de redação feita pelo PAN de substituir a referência no artigo 54, número 4, a agressores sexuais de crianças e jovens por agressores sexuais tucuro. Se o universo a quem este normativo se aplica, como já vimos, por força da remissão para o artigo anterior, o tal 53, número 4, que não é objeto de alteração, consiste exclusivamente nos agressores sexuais de menores. E, portanto, Sr. Presidente, a manter-se a redação em vigor neste artigo, no 53, número 4, para o qual o artigo objeto de alteração remete, jamais esta disposição se aplicará, a nosso ver, a qualquer agressor sexual, como pretende o autor da iniciativa, que não, volto a repetir, e apenas os agressores sexuais de menores. E mesmo em relação a estes, nunca a frequência de programas de reabilitação será obrigatória, porquanto tal só ocorrerá se tal se mostrar necessário, uma vez que também se mantém a expressão, e passo a citar, incluir sempre o acompanhamento técnico de condenado que se mostre necessário, designadamente através da frequência de programas de reabilitação, que é a redação constante do atual 54, número 4 do Código Penal. Note-se que a utilização pelo legislador do advérbio modal designadamente sempre foi entendida pela doutrina e pela jurisprudência como incidindo sobre um elenco meramente exemplificativo, querendo naturalmente significar um conjunto aberto de possibilidades sem qualquer restrição, abrangendo, neste caso, não só qualquer tipo de programa de reabilitação, bem como outro tipo de acompanhamento técnico do condenado que vise a prevenção da reincidência e se mostre necessário. E, portanto, Sr. Presidente, é esta a nossa opinião. E acresce ainda que a proposta de substituição da referência a condenado por arguído também não se nos afigura muito feliz, porquanto a suspensão da execução da pena de prisão só pode naturalmente aplicar-se a condenados e não a arguídos, não se descortinando a rácio desta proposta de alteração. E assim, esta iniciativa, como já disse, pretende fazer uma alteração ao artigo 54, número 4 do Código Penal, e face ao exposto, Sr. Presidente, parece-me que reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Disse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, chamava a atenção para que, independentemente da inviabilidade desta previsão da submissão a regime probatório dos arguídos e não dos condenados, há aqui uma clara violação do princípio da presunção de inocência. Portanto, penso que isso deveria constar do relatório, independentemente da sua não viabilidade em termos de aplicação. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a deputada relatora e cumprimentá-la desde logo por ter dado a opinião. O Sr. Presidente tirou-me as palavras da boca em relação à presunção de inocência. É evidente que é um ponto essencial que deve ser referido. E eu queria apenas dar nota de que este projeto de lei pode pôr as pessoas em alarme no sentido de pensarem que há uma taxa de reincidência muito grande das pessoas que cometem crimes sexuais, quer contra crianças, quer contra adultos. E ontem mesmo foi notícia no Público que a reincidência de agressores sexuais após tratamento é de 3,6%. E, portanto, desde 2012, dos 358 reclusos que se sujeitaram a programas para agressores sexuais que existe e está em expansão em três cadeias portuguesas, o balanço tem sido de um programa que abrangeu os tais 358 reclusos e tem sido um balanço positivo. E, por outro lado, o psicólogo que falou e que tem acompanhado este programa, que é o Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, chama também a atenção para a importância de diferenciar as pessoas, primeiro o tipo de abuso, se foi um abuso, se é um abuso continuado, se é sobre uma criança, se é sobre um adulto, e por isso é que os tratamentos são diferenciados. É diferente fazer um tratamento relativamente a crimes cometidos contra crianças ou crime de violação, coação sexual e por aí fora. Mas a verdade é que os resultados têm sido bons e, olhando para perspectivas internacionais e aquelas que nós estamos a querer seguir, a ideia de que por alguém cometer um crime sexual, quer contra crianças, quer contra adultos, está necessariamente condenado a ser um reincidente, é uma ideia falsa e, portanto, estes dados que saíram ontem penso que são importantes para não criar este alarme de que sem qualquer coisa feita imediatamente há um perigo de uma reincidência generalizada, e penso que era importante dar este dado. Muito obrigada. Para além da presunção de inocência, evidentemente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. De dar-lhe a palavra no fim, Sra. Deputada, pode ser? Sr. Deputado Jorge Machado,
sim,
tem a palavra.
Sr. Presidente, só para complementar aquilo que a deputada Isabel Moreira disse, a própria nota técnica dos serviços destaca um aspecto que é importante, que a uma pergunta do próprio grupo parlamentar do PAN, o Governo responde que há 5.283 titulares de registro criminal com pelo menos uma condenação em crime sexual, e destes 239 foram condenados por mais que uma vez pelo mesmo crime. E, portanto, não só a reincidência é relativa, portanto, não é tão expressiva como, e depois também os dados que a deputada Isabel Moreira aqui referiu, que naturalmente complementam esta informação. Portanto, tendo em conta isto, deveria ser considerado esta referência para não haver esse excessivo alarmismo relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. O Sr. Dr. Camilo pediu a palavra? Não. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, particularmente a observação do Sr. Presidente parece-me bastante relevante e que não devia deixar de constar do relatório, completando aquilo que a Sra. Deputada Relatora já aqui chama a atenção relativamente à incongruência técnica da substituição do termo condenado por arguido. Deveria-se ir mais longe, como o Sr. Presidente referiu, totalmente de acordo, Eu tinha apenas mais uma sugestão, que é, em termos das conclusões, esta conclusão, número 2, eu penso que não devia ser assim, quer dizer, o que se devia dizer na conclusão é que a formulação técnica que é apresentada no projeto não é adequada para atingir os fins que a exposição de motivos pretende atingir, ou seja, percebe-se pela exposição de motivos, como diz a senhora deputada relatora, e bem, qual é a intenção, independentemente de concordarmos ou não concordarmos, percebe-se qual é a intenção da iniciativa. E é preciso que o relatório diga nas conclusões que a formulação técnica que está feita não é adequada para atingir aqueles fins, pelas razões que o relatório explica atrás. Mas nas conclusões, eu acho que se não deve dizer, como se diz aqui no número 2, que esta iniciativa pretende, com esta alteração, alargar o âmbito da previsão subjetiva. Quer dizer, é preciso dizer nas conclusões que a pretensão ou o intuito manifestado na exposição de motivos está tecnicamente mal formulado e que não se atinge pela redação que está apresentada. Eu acho que deve ser essa a conclusão, independentemente se o diploma, na generalidade, puder ser politicamente aceito, na especialidade ter que se fazer as obras necessárias, se fosse essa a maioria aqui da Comissão, para que se pudesse atingir o desidrato da iniciativa legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos pelos comentários. Eu queria só dizer, não me cabe aqui discutir a eventual reincidência destes crimes. Tudo aquilo que eu disse foi na perspectiva dos fundamentos utilizados pelos autores para a apresentação deste projeto de lei e que até constam na nota técnica e, portanto, até fiz referência àquilo que o Sr. Deputado está aqui no parecer, àquele que foram dados do Ministério da Justiça, que depois também, na própria resposta a essa pergunta, o próprio Ministério da Justiça assume, diz, não ter dados completamente fidedignos para falar sobre a reincidência disto. E, portanto, falo, quando falei na reincidência, na preocupação da reincidência, falei pelos fundamentos apresentados pelos autores. Depois, relativamente às questões da presunção da inocência, ó Sr. Presidente, não entendi que assim fosse, até porque o título do projeto de lei depois não corresponde, que é isso que nós verificamos da leitura do preceituado, não corresponde ao normativo, até porque a determinada altura, e eu frisei aqui muito bem, nunca a frequência de programas de reabilitação será obrigatória, porque os autores mantêm a expressão que é, e volto a repetir, que está na redação atual do artigo, que é incluir sempre o acompanhamento técnico do condenado, que se mostre necessário. E isso, naturalmente, abre-nos para um leque de não obrigatoriedade e, portanto, há aqui as intenções que estão plasmadas no título do projeto de lei, ainda com a alteração de condenado por arguido, e por isso é que também consideramos que ela é absolutamente vazia, não correspondem ao conteúdo normativo. E, portanto, há aqui uma que são questões de natureza técnica ou jurídica. Eu aceito, naturalmente, a sugestão aqui do Sr. Deputado Marcos Guedes, como dei a minha opinião e como as conclusões é uma análise dos requisitos formais, do ponto de vista formal, ele está em condições de ser discutido. Naturalmente, do ponto de vista técnico, a mim me parece que esta redação por si só não atinge os objetivos que os autores afirmam ser os seus com a apresentação deste projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu sugeria que para não entupir o ritmo da produção legislativa, que antes do ponto 6, caso o Sr. Deputado António Gameiro entenda que temos condições para tal, passar à fixação da redação final do regime jurídico das armas e munições. Sr. Deputado António Gameiro, concorda?
O Presidente concorda.
Muito bem. Pergunto se há, se há alguma objeção à, à proposta de fixação da redação final do, do texto relativo ao regime jurídico das armas e munições. Não havendo objeções. Sim. Tenho direito à atenção, ao uso. Vai tirar o alvo? Quem é que foi? Certo. O Sr. Deputado António Gameiro tinha, tinha nos entregue aqui um, uma alteração ao número 3 do artigo 21º, no sentido de retirar do artigo 5º e do artigo 20º, a redação mantém o direito à detenção, vírgula, ao uso e ao porte de arma. De retirar o segundo alvo, não é? Mantém o direito à detenção, vírgula, ao uso e porte de arma.
Presidente, a lei 42/2007 que regula, regula o uso e detenção de arma refere-se à licença de uso e porte, e não uso e ao porte. E, portanto, era só para deixarmos, senão teríamos que fazer de seguida uma lei, uma alteração a essa lei para ficar de acordo com a lei das armas.
Para, para além da, da correção linguística, a questão da uniformização com a legislação existente. Portanto, não havendo, não havendo objeções, damos então por... Quem? Sr. Deputado António Gameiro.
Só 10 segundos, só para sublinhar à Comissão, porque os membros de, do Grupo de Trabalho da Lei das Armas e Munições têm consciência disso. É uma lei muito complicada do ponto de vista técnico, uma lei que ainda hoje temos aqui, como se vê... cerca de 249 páginas relativas ao acerto de redação final, das quais 46 são, de facto, de acerto de terminologia, de síntese, de redação, de português, e, portanto... Ainda assim, a esperança é de que vá com menos gralhas possíveis ou sem nenhuma, e queríamos deixar aqui mais uma vez o agradecimento à qualidade dos serviços que esta Comissão e o empenhamento que os técnicos e todos aqueles que assessoram a Comissão tiveram nesta matéria, bem como aos demais serviços da Assembleia envolvidos na redação final e apuramento da redação final desta difícil lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Podemos então dar por fixada a redação final do regime jurídico das armas e suas munições. Portanto, voltamos ao ponto 6, relativamente ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais. E relativamente à alteração aos regimes processuais no âmbito da mesma jurisdição, temos a proposta de lei 167 e 168.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Filipe Neto Paredão.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves saiu porque tem representa o grupo parlamentar na conferência de líderes, mas ao seguir referiu-me que havia o acordo dos demais grupos parlamentares para sediar esta votação. Um deles está pessoalmente envolvido, mas ao mesmo tempo que relativamente à proposta de lei 181, não existindo qualquer proposta de alteração, não tendo surgido, estaríamos em condições de a votar, uma vez que...
Portanto, muito bem. Então, vamos começar com a proposta de lei número 177. Foi no sentido do adiamento a intervenção? Certo. Ah, para o adiamento, sim. Sr. Deputado Jorge Machado.
Portanto, aproveitando a secção dos adiamentos, para pedir que o projeto de lei 1028 do grupo parlamentar do CDS-PP seja adiado. Sr. Presidente, nós temos ponderação relativamente a algumas propostas de alteração. Estaremos em condições na próxima semana de fechar o processo e fazer a discussão da iniciativa legislativa, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, temos então a proposta de lei número 181, regime de resolução dos conflitos de jurisdição entre tribunais judiciais, administrativos e fiscais, em matéria de composição, competência, funcionamento e processo perante tribunal de conflitos. Sr. Deputado André Neto, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta de lei, por aquilo que sabemos, falta ainda o parecer da Ordem dos Advogados, parece-me de todo importante. Portanto, eu solicitava aos serviços que insistissem junto à Ordem para nos enviarem o parecer para fecharmos o processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adriano Neto. Temos alguma indicação?
Insistimos. Quê? No fim da semana passada.
Sim.
E veio a 182, mas a 181 não.
Aham. Portanto, ainda falta o 182. Muito obrigado, Sr. Deputado Adriano Neto. Vamos proceder à existência relativamente ao parecer em falta. E, portanto, quanto 182.
Não tem propostas de alteração.
Sim, exato.
Já tem tudo e não tem propostas de alteração.
Portanto.
Mas pode ser votado sem mais.
Muito bem. Então, relativamente à proposta de lei 182, que altera o Código Penal e o Código de Processo Penal, acolhendo disposições da Convenção do Conselho da Europa relativamente ao tráfico de órgãos humanos, estamos em condições. Sr. Deputado André Neto, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Aqui também, por aquilo que sei, falta o parecer da Ordem dos Médicos.
Claro, é o que faremos, Sra. Deputada. Obrigado pela chamada de atenção. Bom.
Passamos para as petições, no ponto 8.
Muito bem. Portanto, relativamente à proposta de lei número 147, que aprova o Estatuto do Ministério Público, eu tomei conhecimento através de serviços na semana passada que o grupo de trabalho tinha decidido pela sua autoextinção, por isso esta matéria transitará para a Comissão a partir da próxima reunião. E passamos então às petições. Temos duas petições, Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Presidente, só para dizer o seguinte, como eu já lhe tinha dado de resto notícia, há aqui uma petição que é da minha responsabilidade. Ela está elaborada, ainda que eu próprio tenha uma ou outra pequena alteração para fazer em termos de texto final, mas não será grave. No entanto, eu vou pedir, Sr. Presidente, que seja discutida numa próxima reunião, por duas razões. Primeiro, porque ainda há uma outra alteração a fazer. Segundo, porque eu tenho um compromisso de natureza partidária, com uma conferência de imprensa que está marcada e, portanto, Sr. Presidente, se a Comissão não vir inconveniente, vou pedir o adiamento para a próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tínhamos já manifestado esse obstáculo. Fica para a próxima, reunião. Temos então as duas petições. A que solicita a revogação dos artigos 184 e 328 do Código Penal e a petição 632 que solicita a adoção de medidas quanto ao posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Almeida. Relativamente à revogação Almeida. Muito bem. Então, ficamos a aguardar ansiosamente o parecer do Sr. Deputado Carlos Peixoto. E relativamente. Como estava a dizer? Quanto? Sim. Os serviços sugerem, senhoras e senhores deputados, relativamente à petição número 630, que solicita a revogação dos artigos do Código Penal, os serviços sugerem que seja apensa à petição número 537. Será a matéria análoga. Se não...
Sr. Presidente, eu por mim nada a opor, embora, como eu já achava que a outra não devia ter sido admitida, esta também não devia ser, porque isto é uma fraude à legislação sobre as iniciativas legislativas. Se pretendem revogar, é uma iniciativa legislativa que tem regras diferentes das petições. Mas nada a opor à pensão. Já está.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Guedes. Portanto, fica então deliberado a pensá-la. Passamos ao ponto 9. Senhor deputado Pedro Delgado Alves já não se encontra entre nós.
Não apresento o relatório.
E também não poderia apresentar o relatório, para além dessa dificuldade de ordem física, porque o relatório não foi entregue nem distribuído. A petição 568 padece das mesmas dificuldades sendo assim... Pergunto se o Sr. Presidente da Subcomissão de Ética tem algum parecer para apreciação e ratificação. O seu silêncio equivale a uma negativa. Pergunto se em matéria de outros assuntos há alguma questão. Há um parecer? Peço a atenção do Sr. Presidente da Subcomissão de Ética. Há um parecer para apreciação e ratificação. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Sr. Presidente, de acordo com aquilo que está consensualizado nesta Comissão, a menos que haja alguma necessidade de esclarecimento por parte solicitada por algum Sr. Deputado, trata-se apenas de ratificarmos aqui a votação que teve lugar na Comissão e que foi por unanimidade, embora na altura, salvo erro, com a ausência do Partido Comunista Português. Não, exatamente, o Partido Comunista Português formulou por... a sua anuência também por mail.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Subcomissão de Ética. Não havendo esclarecimentos a solicitar, Damos então por ratificado o parecer emitido pela Subcomissão de Ética. Pergunto se nos outros assuntos há alguma questão a abordar. Não havendo, chamava a atenção para o momento protocolar que terá lugar ao meio-dia, da recepção a uma delegação do Parlamento Romeno, e dou para encerrados os trabalhos.